Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil sobre o livro As Armas da Crítica, essa antologia de pensamento de esquerda, com o professor Emi Sader, que é um dos organizadores, juntamente com a Ivana Jenkins. Professor, tudo bem com o senhor? Prazer em estar conversando.
Tudo bem, você também?
Ótimo. Professor Emi, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu tanto a ideia, né, desse livro, quanto a escolha desses textos que são clássicos, né, que são fundamentais. O que orientou vocês nesse processo?
Em parte foi o fato de que a esquerda foi grande protagonizadora dos maiores debates teóricos e políticos dos últimos século e meio, pelo menos. Em segundo lugar, uma certa retração da divulgação dos grandes clássicos do pensamento de esquerda. Em terceiro lugar, essa febre de soltar o melhor do pensamento, o melhor dos contos eróticos, o melhor dos contos de terror, sei lá o quê, por que não soltar o melhor do pensamento de esquerda também, né? Então foi essa ideia, e esse primeiro volume são os clássicos, os fundadores do pensamento de esquerda, digamos, e que ao mesmo tempo foram todos eles teóricos, intelectuais, formuladores de interpretações e dirigentes políticos. É o que tem em comum Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo e Gramsci. Fiéis ao pensamento do Marx, crê que a teoria deve interpretar, mas transformar o mundo, todos eles foram propositivos do ponto de vista de interpretação e, ao mesmo tempo, dirigentes de organizações, de partidos que procuraram colocar em prática essas teses em projetos de transformação do mundo.
Agora, dentro desse universo de cada um deles, a seleção dos textos, como é que foi essa discussão com a professora Ivana? Como é que vocês foram conduzindo isso?
A gente tratou que fosse, por um lado, diversificada, né, textos, quando for o caso, econômicos, políticos, históricos, mas também dos eixos interpretativos fundamentais. Um autor como Lenin, por exemplo, era indispensável ter o imperialismo, ter o que fazer, que é as questões organizativas, e ter o Estado da Revolução. Três temas fundamentais no pensamento dele: imperialismo, partido e Estado, né? Então, é buscar uma certa seleção, que sempre é arbitrária, em certo ponto de vista, do essencial da obra de cada um deles, né? E pudesse ser uma introdução, especialmente para jovens, também para aqueles que vão organizar cursos, na universidade ou fora dela, em que, num único volume, pudesse estar textos fundamentais do pensamento, da esquerda.
Agora, esse pensamento marxista, a gente sabe que ele foi mudando, foi se alterando ao longo do tempo. O livro consegue dar conta, né, a expressão é péssima aí, mas consegue fazer o leitor refletir um pouco de como esse marxismo caminhou um pouquinho?
Bom, a obra tem três volumes, né? A primeira está pronta, nós teremos uma segunda que será sobre o chamado marxismo ocidental e depois o marxismo contemporâneo. Então nós esperamos que sim, isso apareça com uma diversificação de temas, de métodos e tudo mais, que apareça ao longo dos textos que vão ser selecionados para os outros volumes. O nome As Armas da Crítica é o nome geral da coleção. O primeiro volume chama Os Clássicos.
Os outros volumes, que autores vocês estão pensando em pegar?
Por exemplo, o segundo terá Lucas, terá Bloch, terá Sartre, terá um de autores dos anos 20, 30, 40, 50, que começaram a ser intelectuais sem necessariamente estar ligados à prática política, né? À militância política, mas que têm sempre um alto nível interpretativo, mas se diferenciam, por isso, daqueles primeiros. E cruzam um período também histórico mais difícil, né? Tanto de fascismo, nazismo, quanto da estatura da Escola de Frankfurt, por exemplo, quanto também a estalinização dos partidos comunistas, que diminuiu ou extinguiu, de alguma maneira, os espaços de debate e de criatividade teórica.
Agora, relendo esses textos, inclusive, professor, como fica a atualidade desses grandes pensadores, esses teóricos do marxismo hoje, até pensando no público jovem, né, que é o público-alvo, né, dessa publicação? O que nesses personagens, né, grandes personagens, é atual? Quer dizer, o que fica hoje para o leitor? Qual que é a sua percepção disso?
Não, por exemplo, até há poucos anos, capitalismo era sinônimo, passava a ideia de dinamismo, de expansão econômica, de progresso, de bem-estar social. Essa crise que já vem desde 2007 é o contrário. A palavrinha clássica, que tem sido reiterada ao longo do tempo, é a palavra crise. E mesmo os pensadores conservadores têm resgatado o Marx como o melhor analista dos mecanismos de crise, de superprodução, de subconsumo, reiteradamente afetam o capitalismo. Então, só isso já seria um resgate importante. Em segundo lugar, o capitalismo demonstra seus limites claros, né? No sentido que tornou-se um sistema especulativo, tornou-se um sistema que deteriora o meio ambiente, que concentra a renda ao invés de diminuir a concentração de renda. Então, todos aqueles que pregam a superação do capitalismo por distintas modalidades de socialismo são leituras que têm enorme atualidade.
A recepção desses textos por um público mais jovem, inclusive a sua experiência como professor, como conferencista, qual é hoje em dia? O que o senhor sente dos alunos hoje, né, quando entram com contato com os textos originais, né, não com os comentários, mas com os textos originais? Não. Eles ficam impactados com isso? Eles têm noção um pouco do que está acontecendo de fato? Qual é a sua percepção desse tipo de leitura?
Eu tenho feito uma enorme, enorme quantidade de conferências, de debates, né, aproveitando para lançar o livro. Eu posso dizer que a recepção é enorme, uma enorme simpatia, disposição, sede, vontade de ter os livros. Né? Ontem mesmo eu estava em Fortaleza, tudo que se levou de livro foi vendido lá. Se houvesse mais, teria sido vendido. Não posso ainda falar da leitura, porque é um pouco cedo, né? Seria um pretencioso dizer que as pessoas já leram e já manifestaram. Mas a vontade, a sede, o desejo de ter num livro os textos fundamentais desses autores tem sido imenso pelo tipo de venda que tem sido feito, de disponibilidade das pessoas de terem acesso a um livro como esse. Mesmo a quantidade de pedidos que as livrarias têm feito, acho que demonstra que se percebe tanto a vontade de ler quanto a utilidade de ter um livro com esse conjunto de autores numa antologia só.
Em relação ao título que vocês escolheram, As Armas da Crítica, ele é inspirado em quê?
É inspirado na frase do Marx, que as armas da crítica não podem substituir a crítica das armas. Quer dizer, as interpretações teóricas são fundamentais, mas a ação concreta de transformação da realidade é onde deve se desembocar essa visão crítica. Né? Então, vem daí a ideia das armas da crítica e a crítica das armas.
Nesses debates que vocês vêm fazendo, né, o tem impressionado um pouco o senhor em termos da recepção das pessoas a essa proposta, inclusive, da antologia desses pensadores de esquerda?
Eu acho que a ansiedade de interpretação do mundo contemporâneo atual, que é paradoxal, quer dizer, as regiões mais ricas do mundo são aquelas que sofrem mais profundamente a crise, portanto, não é uma crise de carência, de miséria, é uma crise de má administração da riqueza, da economia, da sociedade no seu conjunto. Então, uma enorme ansiedade de poder entender e pensar que tipo de alternativa pode superar essa crise de decadência do capitalismo no mundo.
Quando se falou muito, né, ultimamente, no fim das esquerdas, e o senhor está organizando um livro como esse, né, com a professora Ivana, como que o senhor pensa essa questão? Tanto que falou desse fim das esquerdas, na verdade, é mais um final, né? Falou-se no final de tudo, né? O final da arte, o final das esquerdas também foi muito propalado. Como que o senhor vê isso?
Bom, eu acho que a situação, esse fenômeno, esse fato contemporâneo da semana passada, em torno do asilo do Assange, mostra que há uma polarização forte no mundo entre a maioria dos governos da América Latina, que são a nova esquerda no mundo, e esse eixo básico do sistema imperial, que é a aliança Estados Unidos com Grã-Bretanha. Se não houvesse uma força que se opusesse, por exemplo, claramente a questão seria colocada em outros termos. Por outro lado, enquanto eles estão em crise, nós estamos logrando resistir à recessão e distribuir renda. Se a desigualdade no mundo diminui, é basicamente pelo sul do mundo, não pelo centro do mundo. Então, há diferenças significativas hoje que não havia tão marcadamente no passado. Antes, uma crise econômica abalaria o conjunto do sistema. Hoje, há governos progressistas que resistem, não por razões econômicas, por razões econômicas e sociais, porque existe o processo de intercâmbio do sul do mundo entre si e existe um mercado interno de consumo popular, que é outra via de saída, de escape da recessão internacional.
Desses teóricos da esquerda que o senhor conhece tão bem ao longo da sua trajetória, tem algum que lhe toca mais de perto?
Você diz de todas as épocas?
Sim,
de todos os
países. Não só dessa antologia, mas no conjunto global, até por aquele fator que eu comentei, né, do marxismo e se transformando tanto, e com tantas reflexões ricas, né, ao longo do tempo. Mas tem um texto, um autor que hoje, né, em 2012, acaba para o senhor sendo fundamental?
Tem havido um curso de Marx e Engels da Boitempo. Eu tenho dado sempre, desde o passado, a ideologia alemã, que eu acho que é um tema de extrema atualidade, porque mostra como o homem, ao produzir suas condições de sobrevivência, gera a realidade material do mundo que ao mesmo tempo o oprime. Por quê? Porque mais do que nunca hoje, em tantas condições tecnológicas de criar um mundo mais humano, mais justo, mais solidário, mas nunca como hoje me sentiu tanto que como se essa realidade lhe escapasse, como se o mundo fosse realmente algo, como se fosse alienado diante do mundo. Então, eu acho que um texto com a ideologia alemã é muito atual para tentar entender esse paradoxo de um poder de criatividade imenso que tem e, ao mesmo tempo, uma impotência diante da realidade objetiva do mundo.
Quanto aos próximos dois volumes que o senhor comentou, pela Boitempo também, qual é a previsão de lançamento que vocês estão trabalhando, professor?
É muito trabalhoso, porque são obras de autores muito mais complexos, diversificados. Então, não temos previsão ainda. Eu acho que a gente poderia ter um avanço importante o ano que vem, sem que seja publicado já no ano que vem. Porque tem que resolver a questão de tradução, direitos de autor, que são mais complexos do que do primeiro volume, que ainda assim demorou. Mas, de alguma maneira, era menos difícil, até porque são obras que a gente conhece mais no seu conjunto. Né? Se selecionar, digamos, do conjunto da obra do Adorno, dois ou três textos, não é uma coisa simples. Tem que ter, sabe, igualmente do Sartre, igualmente do Marcuse. Então, é um trabalho que vai exigir mais de nós do que exigiu o primeiro volume. Eu espero que a gente possa ter um avanço significativo até o ano que vem, até o fim do ano que vem.
Nessa questão de tradução de textos da esquerda, tem alguns tradutores que o senhor destacaria, que ao longo da carreira acabaram se concentrando nessa área?
Não saberia te dizer em particular, não, se houvesse tradutores que tivessem mais especializados.
Porque é bem diversificado, não é? Porque assim, o que eu conheço, pelo menos, muito menos que o senhor, claro, mas é que as traduções, elas são, muitas pessoas fizeram, quer dizer, não houve uma concentração, né, em algum outro...
No primeiro volume, digamos, a grande parte dos textos são em alemão, uma parte em russo e depois em italiano. Mas é uma concentração menor do que deverá no segundo volume, em que o Lukács e outros autores mais diferentes, mais diversificados do que o primeiro. Então é difícil selecionar, porque tradutores, que em geral o tradutor é especialista no seu idioma, né? Não necessariamente em outros.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui com o professor Emir Saad sobre o livro As Armas da Crítica, Antologia do Pensamento de Esquerda, que ele organizou juntamente com a professora Ivana Jinks, que está saindo pela Boitempo. Professor, muito obrigado e parabéns por esse projeto,
tá bom? Tá, muito obrigado, um abraço.
Tchau.